Oi, meu nome é Dayana.
E eu sou o Rafael.
Nesse canal a gente fala sobre o que eu assim do que era pra falar.
Credo. Pessoal, a gente vai abordar um pouco a comunicação, tão importante pro relacionamento conjugal, certo? Vejam, ela funciona como um verdadeiro pilar de sustentação do relacionamento.
Isso, exatamente. Então, quem acredita que não necessita de comunicação para um bom casamento está totalmente enganado. Já damos aí de prelúdio, vamos dizer assim, do vídeo. Um bom casamento sem comunicação é ficção. Por quê? Porque se você não se comunica com o teu parceiro, como que vocês vão colocar aquelas pequenas discordâncias do dia a dia em sintonia novamente? Como que você vai dizer o que você está sentindo ou o que você está precisando se você nem se comunica com o seu parceiro?
Exatamente. Lembrando que aqui a gente está falando sobre casamento mesmo. A gente não está falando sobre, por exemplo, aquele pessoal que transa casualmente e mantém uma espécie de relacionamento mais ligado pelo vínculo sexual. Aqui a gente está falando sobre casamento mesmo e como que se mantém esse casamento após a chegada dos filhos. Pessoal, uma coisa que eu acho muito importante destacar é que a falta da comunicação, ela é raiz de problemas maiores. Então, quando você não se comunica com o teu parceiro, é isso que vai gerar lá na frente, por exemplo, uma situação onde o teu parceiro vai decidir te trair, seja sexualmente, seja financeiramente, socialmente, etc. Aquela falta de empatia na divisão dos serviços domésticos, na criação do filho, aquele distanciamento que acontece entre o casal, tudo isso causado pela falta de comunicação.
Exatamente. Além do que, essa falta de comunicação vai gerar um medo de se expor, né? De expor o que realmente está sentindo. Muitas vezes o casal acaba ficando em silêncio em algumas situações porque tem medo de falar realmente o que está sentindo e do que pode acontecer depois. Então a comunicação ela é um dos pilares para que se tenha uma boa confiança entre o casal.
É importante a gente destacar que a comunicação ela funciona de uma forma para o homem e funciona de uma forma para a mulher. Então, esse é um problema nessa parte mais específica que pega mais casais héteros, não que não possa pegar outros tipos de casais, né, os casais homo. No entanto, como você tem duas pessoas, um homem e uma mulher, esse relacionamento, e os cérebros de ambos funcionam de forma diferente, isso pode sim ser prejudicial para a comunicação se vocês não souberem entender que existe realmente diferença entre cérebro masculino e cérebro feminino. Historicamente, se você fosse perguntar, né, para os especialistas nessa área, eles diriam que o cérebro masculino é exatamente do mesmo formato que o feminino, só que ele é mais pesado e o cérebro feminino é mais leve. E surgem aí até algumas piadinhas machistas, que o homem seria mais inteligente que a mulher, etc. A grande verdade é que os cérebros, eles são complementares. Tanto o cérebro da mulher quanto o cérebro do homem, eles são complementares um ao outro, e ainda que para determinadas áreas os homens possuam mais facilidades, como por exemplo, localização geográfica, é um campo que o homem tem uma facilidade um pouco maior que a mulher, não significa que não possam existir mulheres com uma excelente localização geográfica.
Sim, também tem as questões que a mulher é melhor que o homem em determinados fatos.
Sim, exatamente, como a localização espacial. Né, a visualização espacial, que a mulher nesse ponto ela tem vantagem.
Aquela meia que o cara não acha de jeito nenhum e a mulher tem vontade de ir lá enfiar a meia na goela dele. Então,
Exatamente.
é porque a mulher tem mais facilidade nesse quesito que o homem.
O homem tem a visão do homem, ela é muito focada. Então o homem ele observa ponto a ponto do ambiente onde ele está. A mulher ela já tem uma visão mais ampla. Então, por mais que você abra, você homem, você abra a gaveta, você vai olhar ponto por ponto daquela gaveta, e quando você está olhando por um ponto, você está ignorando os demais. E aí pode ser que justamente nesses pequenos pontos cegos, que ainda que você esteja enxergando, mas você não está vendo, se é que vocês conseguem entender o que eu quero dizer. A mulher não, a partir do momento que ela abriu a gaveta, ela está vendo e enxergando a gaveta como um todo.
São especificações do cérebro que vão afetar também a forma como cada um se comunica. Também tem estudos que demonstram que o homem é como se ele guardasse cada coisa dentro de uma caixinha, dentro do cérebro. Então agora tá aqui, vou abrir minha caixinha do sexo. Agora eu vou abrir minha caixinha do futebol. Agora eu vou abrir minha caixinha do trabalho. Ele consegue fazer essa separação. A forma como o cérebro da mulher é estruturado é. Já tem conexões entre todos esses fatores. Então a mulher tá ali falando de sexo, mas já tá pensando na compra que ela tem que fazer, já tá pensando que tá na hora de trocar a fralda do filho, enquanto o homem tá pensando em uma coisa só focado. Por isso que muitas vezes a mulher vai conversar com o homem, parece que ele tá totalmente distraído, e é porque ele tá mesmo. Você tem que pegar e falar: ó, presta atenção aqui que agora eu vou te falar uma coisa importante, tá? Porque o homem tem que abrir essa caixinha do prestar atenção e daí sim começar a dialogar. Então, essas questões às vezes podem parecer que um tá de sacanagem com a cara do outro, mas não é, porque o homem e a mulher, eles são diferentes. Isso não quer dizer que eles não possam ser complementares.
Exatamente, a minha caixinha do sexo vive aberta. E sobre a comunicação masculina, então? Vejam, dá pra gente. Claro que existem vários tipos de homem com várias personalidades diferentes. No entanto, eu acho que tem dois estereótipos que as mulheres elas estão mais acostumadas. Aqui falando da mulher casada mesmo, que o homem realmente antes do casamento ele tem uma tendência aí a ser um pouco mais atencioso.
Até pela sedução, né?
Até pela arte da sedução. Mas que é o quê? É o primeiro estereótipo é o homem mudo. Que realmente vem já da questão masculina mesmo, imposto pelo machismo, que o homem ele não consegue se expressar. Ele não consegue expressar momentos de dor, momentos de vulnerabilidade, momentos de fraqueza. Isso vem justamente desse meio em que os homens crescem. Tanto é fato isso que muitos homens já devem ter ouvido isso quando eram pequenos. Ah, chorar é coisa de menininha. Chorar é coisa de florzinha, homem não chora. Entende? Então, o homem não chora, ele tem um efeito devastador sobre a personalidade masculina, porque você impede o homem de ser um ser humano normal, um ser humano com suas fraquezas, um ser humano com suas decepções, um ser humano que muitas vezes tudo que ele precisava era justamente daquele momento mais emotivo, onde ele se abrisse para sua esposa ou até mesmo para um amigo, e ele pudesse ter ali os seus, receber um conselho, receber um abraço, receber alguma forma de carinho, entende? Só que tem muito cara que só de você falar, de você chegar para um amigo teu e chorar e falar: nossa, cara, tô me sentindo tão mal hoje, nossa, isso aí já vai gerar um monte de piadinha.
Isso aí.
Então, o primeiro estereótipo, o homem mudo, o homem que ele não consegue se comunicar, ele tem esse problema, ele simplesmente ele não consegue exteriorizar os seus sentimentos.
E nesse caso você tinha esse problema, né? A gente pode falar de experiência pessoal. Você tinha esse problema de não conseguir falar o que você estava sentindo.
Sim.
Então hoje, né? Ainda que às vezes você se cale um pouco, a gente consegue muito mais fazer com que você trabalhe isso e consiga falar o que você está sentindo. Mas é, às vezes a mulher pode até ajudar isso. A gente tá falando mais de casal hétero agora, porque realmente é o que tem mais, muitas vezes, mais problema nesse sentido. Que é pegar e falar: olha, pode confiar em mim, pode falar, daqui não vai sair, eu vou escutar e não vou te repreender, não vou te julgar enquanto estiver falando. Então, porque o homem vai precisar desse apoio. Ainda é muito tabu na sociedade o homem poder falar sobre os sentimentos, sobre que às vezes está um pouco deprimido ou que está triste. Então, muitas vezes a mulher vai precisar fazer esse trabalho com o homem de fazer ele se sentir seguro dentro da relação para poder falar o que está sentindo.
Exatamente. O segundo estereótipo que eu selecionei para falarmos hoje na questão masculina é o homem resmungão, que esse também muitas mulheres conhecem, que é aquele cara que ele reclama de tudo, nada para ele tá bom. O que que acontece? Muitas vezes tá bom sim. Só que a forma como é permitido pro homem exteriorizar as suas emoções é a raiva. Isso, de certa forma, é até estimulado através de filmes, jogos. A forma como o homem tem aquela válvula de escape é a raiva, é a violência, é o ódio. Então, é por isso que o homem se torna um resmungão compulsivo. Ele resmunga sobre absolutamente qualquer coisa. Xinga no trânsito, xinga no restaurante, xinga em casa. Ele está sempre xingando alguma coisa, ele está sempre bravo com alguma coisa. Por quê? Ele tem outros sentimentos. Ele tem sentimentos de fraqueza, ele tem sentimentos de vulnerabilidade. Só que ele expressa essa fraqueza, ele expressa essa vulnerabilidade através da raiva.
Isso. E até é interessante falar que muitas vezes o homem que está deprimido, diferente da mulher que chora, que tem esse viés mais do choro mesmo, ou fica deitada, deprimida, o homem, ele não, muitas vezes não é permitido isso, porque o homem tem medo de se demonstrar fraco, né? Um homem que não é homem de verdade, porque o homem não pode ter esses sentimentos. Então ele acaba também expressando isso na raiva.
A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
Bom, gente, a contrapartida de que a mulher, pelo menos pelo estereótipo, ela tem essa questão de que fala mais, né? É permitido até socialmente que a mulher expresse mais seus sentimentos. Até porque ainda existe aquela visão que a mulher é a que traz o elo sentimental dentro da casa e tudo mais. Que também é uma grande mentira, porque muitas mulheres são um pouco mais quietas e têm dificuldade também de transmitir seus sentimentos. Mas é mais comum, pelo menos para a mulher, falar sobre os seus sentimentos e falar sobre o que ela está sentindo. Então, muitas vezes, o homem vai enxergar essa mulher como uma resmungona, que não para de falar. E desse outro lado também, é importante que o homem entenda que é a forma da mulher se expressar, que muitas vezes ele não quer falar, mas que para a mulher é importante. Então, como um ato de amor que ele pode mesmo ter pela mulher, é se comunicar e falar o que está sentindo e também escutar o que ela está sentindo para que ela se sinta segura e confortável dentro dessa relação. Porque a comunicação aberta é importante para todas as outras coisas que vão vir dentro do relacionamento. Todos os problemas podem ser resolvidos desde que vocês tenham realmente essa comunicação aberta. E ainda dentro desse tema, é interessante falar sobre o choro, né? Que o homem, ele chora menos do que a mulher, até porque alguns estudos demonstram que é inerente à biologia da mulher ter esse choro mais facilitado. Isso porque ela tem uma grande produção de prolactina, que é o hormônio que não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com a amamentação, que gera o leite ali e tudo mais. Esse hormônio, ele também faz com que a mulher chore mais facilmente. Então, às vezes o homem pensa, nossa, essa mulher é uma chorona, não para de chorar quando vai falar. Mas isso é porque realmente da biologia dela, dos hormônios dela, já é mais facilitado esse choro, que é uma coisa também que o homem tem que entender para poder se comunicar melhor com a mulher. Porque muitas vezes o homem não quer conversar porque acha que a mulher vai chorar e é uma coisa ruim, e na verdade não é ruim. É importante que as pessoas entendam que o choro nem sempre é ruim, que o choro é bom para aliviar os sentimentos que essa pessoa está sentindo.
Isso, na verdade, eu acho que é importante a gente dizer que é muito comum nessa visão mais machista, mais conservadora, de que o choro é um sinal de fraqueza, que você chora por ser fraco. O que na verdade não é fato. Você chora justamente porque você é forte, forte o suficiente para admitir que você tem sentimentos, que você está machucado com determinada coisa, que você está decepcionado com determinada atitude, com determinado fato.
Também eu vou deixar aqui o link da reportagem que fala um pouquinho mais sobre a mente masculina e a mente feminina e como os hormônios podem afetar tudo isso.
Exatamente. Então, primeira coisa, vocês têm que aprender a respeitar que os cérebros masculino e feminino são
E
diferentes.
os hormônios também.
Toda a questão hormonal é fato também. Agora vamos pensar um pouco o que que essa falta de comunicação ela resulta no homem. E aí, posteriormente, falamos o que que resulta na mulher. Bom, é fato que o homem é muito carente. Eu posso citar a minha experiência enquanto motorista de aplicativo. Eu tive uma fase que eu era motorista de aplicativo e eu acabei trabalhando algumas noites, né, tarde da madrugada, e pude transportar mulheres que elas trabalhavam com sexo. E conversando um pouco com essas mulheres, até porque a gente sempre já debatia determinados assuntos, eu e a Dayana, então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então eu comecei a conversar com elas e é interessante que existem muitos homens que eles vão até as casas noturnas, né, essas casas de sexo, assim, é por assim dizer, e eles muitas vezes eles saem de lá sem transar com a prostituta, mas eles conversam com elas, eles pagam um drink para elas, que acaba sendo algo meio que obrigatório dependendo da casa, então eles pagam um drink, a moça senta e eles ficam conversando. Então veja bem, homens casados.
Eles não sentem que podem fazer isso com a própria mulher Até por uma questão social mesmo, que o machismo ainda implica isso nos homens, e também porque o casal ele não é acostumado, não entende que o diálogo é importante.
Exatamente. Então, nem sempre o homem que está entrando numa casa de sexo, ele está buscando sexo. Muitas vezes ele está buscando essa falta de comunicação. Ele tá buscando justamente suprir essa falta de comunicação.
Tem coisas que ele não pode falar com a esposa dentro de casa, porque ele não pode, ou acha que não pode, e também não pode falar com os amigos, porque ainda tem no imaginário masculino do que o homem que tem, que fala dos seus problemas, seria de alguma forma mais fraco, que não aguenta o peso das
Sim,
responsabilidades.
mas é importante isso que você falou dos amigos, porque se, né, nós temos aí alguns exemplos de homens que recorrem a meios, como por exemplo as profissionais, as pessoas que trabalham com sexo para conversar sobre isso, nós ainda temos exemplos de redes sociais, de conteúdo sexual, que muitos homens acabam exteriorizando problemas. Nós temos também a questão de que o homem, como eu disse, ele é muito carente. O homem, ele é carente, ele só não consegue admitir que ele é carente. Então, o que que acontece? Ele realmente tem aquele ou aqueles amigos do peito e ele acaba exteriorizando. Claro que ele não chora, ele não chega a chorar, a assumir verdadeiramente a realidade dos fatos. Muitas vezes ele conta a verdade um pouco maquiada, mas ele demonstra muito a frustração para outras pessoas. Frustração essa que ele poderia resolver em casa, que ele poderia conversar com a esposa. E quando eu falo frustração, gente, eu não estou falando só de frustração com a esposa, estou falando de frustração com o trabalho, frustração com o trânsito, frustração com o filho, frustração com a própria família de origem dele. Então são coisas que ele poderia e deveria conversar com a esposa, porque ela é o pilar, assim como ele é o pilar para ela é o pilar para ele. E o homem acaba não conversando com a esposa, ele prefere conversar com pessoas estranhas, com amigos, com pessoas na internet, etc., do que chegar ali propriamente dizer, e falar com a esposa dele.
Exatamente. E a mulher, em contrapartida, apesar de que ela tem uma tendência a se comunicar mais, mas ela sofre tanto com a falta de comunicação, muitas vezes, que o homem não quer escutar o que ela está falando, como também por muitas vezes ter medo de falar e o homem perder a paciência, gritar, ou mesmo simplesmente não ligar para o que ela está falando. Então, em contrapartida, apesar de que não que todas as mulheres sejam assim, que a maioria das mulheres consiga demonstrar um pouco melhor os sentimentos, elas também sentem muito essa frustração do homem mesmo não conversar com elas. Então, de casais mesmo que a gente conhece, de pessoas que vêm perguntar pra gente, nossa, como que eu posso fazer para conversar melhor com meu marido? Pessoas que estão aí há 8 anos casadas ou 6, 7 anos de relacionamento que ainda não sabem como ter essa comunicação. Mulheres que não sabem como ter essa comunicação porque elas têm medo de falar com o marido e da consequência que isso vai gerar no casamento dela, medo de perder o casamento por se comunicar. Então, por mais que a mulher tenha mais vontade muitas vezes de se comunicar, ela também tem medo das consequências. Por isso que é tão importante que teu casamento já tá com problema de diálogo, mas que você então, opa, peraí, eu posso resolver isso? É uma coisa que pode ser resolvida. Vai doer no começo? Vai ser difícil? Dá vergonha? Vai. A gente até já falou sobre isso, se você não tem coragem de falar abertamente, fala por um aplicativo de mensagem, escreve para perder um pouco a vergonha no começo e depois vai embora normalmente. Mas se comunica, porque é importante para os dois. A mulher, inclusive, quando ela não tem uma comunicação relevante com o marido, a questão sexual fica abalada, porque para a mulher é tudo muito interligado, muito tem uma comunicação muito grande entre todas essas questões. Então, a mulher, ela precisa se comunicar para se sentir também segura em relação ao parceiro e ter mais vontade sexual.
Exatamente. E vocês são casados? Primeira coisa, não esquece. Querem falar alguma coisa sobre comunicação, sobre desafios que vocês já tiveram? De repente, propor algum tema diferente, alguma coisa. Fiquem totalmente à vontade. Podem deixar nos comentários aí pra gente. Se não é inscrito, se inscreva. Toda semana a gente procura trazer conteúdo super atualizado. A nossa visão é uma visão mais real da coisa, não é tanto atrelada àquela parte técnica, nem tão atrelada à parte religiosa. A gente tenta compartilhar a experiência de casal para casal mesmo, como que a gente faz dar certo, apesar de todos os desafios que a gente já teve. E O que que a gente consegue identificar nas outras pessoas que às vezes é muito comum que as pessoas nos perguntem, a gente fala, olha, faz isso, faz aquilo, você vai perceber que melhora e as pessoas depois voltam e falam, pô, nossa, né, que deu certo mesmo, obrigado, coisa e tal.
Bom, gente, e é importante saber identificar esses sinais e as consequências que essa falta de comunicação vai trazer para o relacionamento de vocês. É importante identificar essa perda de comunicação para que você possa resgatar ela posteriormente. Existem vários níveis de falta de comunicação, não quer dizer que todos os casais tenham uma profunda perda de comunicação, mas é importante que se você está começando a sentir que está com perda de comunicação, resgatar isso desde o começo, que até fica mais fácil.
É, o primeiro nível, digamos assim, o nível iniciante da falta de comunicação é basicamente assim. Imaginem que você e o seu cônjuge, vocês se conheceram e se casaram e vocês falavam sobre tudo. E agora, de repente, você já não se sente mais motivada a compartilhar o teu dia a dia. Mesmo que seja aquele louco que furou o farol e você teve que mostrar o dedo do meio, ou que o teu filho jogou um brinquedo pela janela, o que a tua mãe te ligou, coisas corriqueiras que vocês sempre comentavam, independente se homem ou mulher, e agora vocês já não estão mais fazendo. Ou também, em contrapartida, se você percebe que ele ou ela era uma pessoa extremamente falante, que sempre chegava e contava tudo do dia, ou te perguntava do teu dia, e você percebe que pouco a pouco esse compartilhamento de informações ele está diminuindo.
Isso.
Então esse, na verdade, é o primeiro sinal, seria o nosso primeiro nível.
E a segundo seria o nível mais intermediário, que demonstra que o casamento ele está começando rumo aí à UTI da comunicação, por assim dizer. Seria quando você não sente mais vontade de debater as questões financeiras, as questões um pouco mais relevantes mesmo, do problema que você está tendo sexual, às vezes está com um problema até de sentir vontade sexual ou alguma coisa que você queria que o parceiro fizesse na cama e tem problema de comunicar isso. Por quê? Porque você não sente confiança de falar com a pessoa sobre essas questões. Então você ou sente vergonha, ou acha que o parceiro pode brigar com você, ou acha que o parceiro simplesmente não vai ligar para o que você está falando. Porque muitas vezes a reclamação das mulheres é exatamente isso: ah, eu falo, mas parece que meu marido não está escutando. Então você, marido, tenta prestar mais atenção quando a mulher está falando para ela se sentir mais segura e poder contar as coisas do dia a dia para você. E essa relação intermediária é assim: vocês ainda conversam sobre as coisas mais importantes, mas as coisas que vocês consideram assim não tão importantes vocês deixam de lado, preferem até comentar às vezes com outras pessoas do que com o seu cônjuge.
Exatamente. É interessante, você fala muito dessa questão sexual e já teve casos de pessoas que vieram, né, lembra, perguntar pra gente sobre questão de fetiche mesmo, de fantasias sexuais. Gente, é tudo você pode abordar com o teu parceiro ou tua parceira. Porque uma coisa é você contar, você falar, olha, eu tenho fantasia de tal coisa. Outra coisa é você realizar efetivamente aquela situação. E existem muitas fantasias que tanto homens quanto mulheres possuem, que elas podem ser contornadas, elas podem ser adaptadas para a vida do relacionamento a dois. São várias as situações que vocês podem fazer, que vocês podem experimentar, porque também uma coisa que é muito comum nas fantasias, principalmente para os homens, é que eles tem milhares de fantasias e que a maioria delas, quando eles testam efetivamente, acabam não sendo tão
Não são tudo aquilo.
prazerosas quanto eles imaginavam. Pois bem, e o último nível é a falta de comunicação extrema. Vejam, se no primeiro nível vocês deixaram de falar sobre fatos corriqueiros do dia a dia, no segundo nível você já não tem mais uma comunicação ativa sobre assuntos mais relevantes. É, por exemplo, às vezes até o próprio comportamento do filho, as notas, questão como o dinheiro, vocês já não debatem tanto. Então, no caso extremo, é quando vocês já não falam mais praticamente sobre nada. Vocês são dois estranhos vivendo sobre o mesmo teto, não compartilham nenhum tipo de informação. Chega ao cúmulo, muitas vezes, do marido chegar em casa e a esposa ter saído, ele não saber para onde ela foi, ou vice-versa, ele sai e ela não sabe para onde ele foi. E esse é um problema interessante porque a comunicação, como a gente diz, ele atinge tanto casal hétero como casal homo. E quando a gente chega nos efeitos extremos da falta de comunicação, realmente é aquele momento onde ou o casal, num ato de desespero, dá as mãos e fala: não, a gente vai trabalhar junto e vai resgatar o nosso relacionamento, ou vai chegar ao fim. Infelizmente, de uma forma ou de outra, pode até não chegar ao fim fático de vocês se separarem, mas vocês já não são mais um casal, vocês são apenas pessoas que coabitam.
Não ser aquele casal que tá dentro da mesma casa, cuida dos filhos, mas até quando o filho vai embora, acabou o relacionamento, porque o relacionamento era cuidar dos filhos. E se não tem mais filho para cuidar, acaba a conexão. Por isso que é importante a manutenção do diálogo, como outras coisas também que a gente já falou aqui em outros vídeos, mas o diálogo também é uma das coisas essenciais, porque aí vocês vão ser realmente um casal, vão ter vontade. Aquilo até que a gente já falou anteriormente em outros vídeos também, vocês não têm que ser amigos, vocês têm que ser os melhores amigos. Tem que ter vontade de estar junto e conversar sobre todas as coisas. O diálogo ele tem que estar aberto para que você não tenha vergonha de se expressar, contar dos seus sentimentos, das suas frustrações, ver como vocês podem resolver problemas juntos e até falar aí sobre coisas mais interessantes, como a vida sexual mesmo, como animar um pouquinho ali a cama, como sei lá, coisas que vocês querem fazer juntos, realizações que vocês ainda querem ter e que vocês possam contar um com o outro sem ter medo do que o outro vai dizer.
Exatamente, até isso é interessante porque é comum, né? A gente conhece casais que muitas vezes eles saem juntos jantar, né? A gente conhece casal que é assim, mas que a gente sabe que quando eles chegam em casa, cada um dorme num quarto. Então vejam, é casais que praticamente o casamento acabou. Eles são pessoas que coabitam, que eles tentam demonstrar socialmente que ainda estão juntos, mas que sentimentalmente eles já deixaram de ser um casal.
É isso.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. É um tema muito importante. Olha, eu recomendo mesmo que vocês prestem bastante atenção na comunicação entre vocês.
Bom, então é isso, pessoal. Um beijo, um grande abraço. Não deixem de compartilhar também. É muito importante para que possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. E rumo à virada no relacionamento de vocês.
É isso aí, obrigado e até a próxima.